Mas elas, iniciando agora na Popular FM, tarde de sábado, nosso debate, sempre com muita informação. Chegando com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, a Casarão, que tem muitas sugestões de presentes. Agora, com o inverno mais próximo, muitas peças lindas para os seus looks e também já presentes especiais para o Dia dos Namorados. Que tal, Rose?
Se aquecer abraçadinho com os looks da Casarão Verde.
Com certeza.
Muito bom. Eu não sei se o teu inverno, você disse que tá próximo, né? O meu já chegou, Luciana, aí já faz uma semana.
Eu já tamo aí no veranico pós-inverno. Bom, nesta tarde vamos falar de saúde, de prevenção, de cuidados com a saúde. E quando chega esse frio que pegou aí todo mundo bem, assim, fez todo mundo sentir um pouquinho de frio, inclusive a Luciana. Então, durante a festa de maio em Teutônia, bastante frio, começam alguns problemas de saúde, rinite, gripados, resfriados. E convidamos o Dr. Fausto Steckel, pediatra, para nos orientar nesta tarde, para que a gente consiga lidar melhor com estes imprevistos ou previstos. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, Rose, boa tarde aos ouvintes da rádio, obrigado pelo convite. Sempre bom, né, falar sobre saúde numa tarde de sábado, o pessoal sempre se preocupa com esse assunto. Como chegou agora o inverno, eu acho que... Não chegou o inverno ainda, assim, oficialmente, mas o frio já chegou, né? Tivemos dias bem frios mesmo aí, então acho que é sempre válido a gente comentar as coisas que a gente comenta geralmente todos os anos, mas que são sempre...
Sempre é bom lembrar, né? Porque quando o inverno acaba, a gente meio que deleta todas as informações, né?
É verdade.
E quando recomeça o frio, a gente fica apavorado, e com certeza as mães que estão em casa, estão nos ouvindo agora, já devem estar apavoradas com os seus filhos, né? Lá em casa é
já
assim, né?
O primeiro frio.
O nariz não para de escorrer, tá sempre trancado.
Exato, exato. Inclusive, já quero pedir desculpa se eu tossi no meio do programa, que eu tomei, o frio já me pegou.
O médico não fica imune, não.
Infelizmente não, né? Então, vamos lá.
Bom, para essa situação que a Rose descrevia, de ter aqueles primeiros sintomas, o que pode ser feito quando começa... Antes de, né, de tomar alguma medicação, o que é indicado?
O que eu consigo perceber hoje, e talvez vocês corroborem comigo, quando a gente era pequeno, a impressão que a gente tinha é que a gente não procurava tanto o serviço de saúde.
Olha, você precisava ficar quase desmaiado em casa.
Né, para os nossos pais nos levarem,
jeitinho.
Né? Acho que antigamente a gente realmente, assim, a gente lidava melhor com a situação, talvez, essa disseminação das notícias, do mundo imediatista que a gente está vivendo.
Acho que as pessoas também não tinham tanto contato.
Tanta informação, então... talvez. E a informação, ela se alastra muito rápido. Por exemplo, doença tal está se alastrando e a gente já acha que o filho da gente tem aquela doença.
Já procura em Santa Maria, é. Né? Onde é que foi?
Já procura quais são os sintomas, já começa a perceber,
sentir. Já chama o Dr. Google,
sentir,
né? Antigamente a gente
sintomas.
Não tinha internet tão fácil.
E o que eu me recordo bastante é que a gente se tratava, se automedicava em casa, mas era com chás, né?
Isso.
A base de muito chá, muito limão, mel.
É. Então, assim...
Manteiga no peito, não sei se é válido ou não, né?
As receitinhas
da vovó, mas que às vezes a gente até acaba utilizando.
Claro, na verdade,
casa.
As receitas, elas têm um cunho sempre científico atrás, assim. Na verdade, não é sempre o produto em si, mas às vezes até a ação.
O próprio cuidado.
É, isso aí. Então, assim, eu acho que antes de tudo começar, quando começam os sintomas, o importante é isso, assim, a parcimônia... No que fazer e como tratar. O fato da gente ter tudo muito mais fácil hoje, até o acesso também às emergências, né? Acaba fazendo com que a gente leve mais, né? O WhatsApp com o médico também é uma coisa que a gente acaba fazendo muito uso, porque já sabe que tá ali à mão, mas acho
com
que não seria...
Com o pai, com a mãe trabalhando dia fora também... A gente quer descanso à noite,
claro,
né? Então, por que não levar o filho, né? No primeiro sintoma, correr pro pronto atendimento.
Correr,
e sair de lá com uma sacola cheia de antibiótico.
Então eu acho que tem essa preocupação, que ela é válida. Mas, às vezes, ela é over, assim, né? É uma preocupação
exagerada.
E acaba, às vezes, até atrapalhando. Mas o que eu acho que deve ser feito no início? Ser avaliado a situação, assim, as mães e os pais conhecem os seus filhos mais do que qualquer outra pessoa, assim como a gente se conhece. A gente sabe que a gente tá meio mal, às vezes a gente tem que puxar um pouco o freio de mão. Então, eu acho que com os filhos é a mesma coisa. A questão de ir pra aula ou não, a questão de expor a criança ao frio da manhã, encasacado ou não. Então, assim, tudo isso é uma questão de ver caso a caso, de absorver o que tá acontecendo, né, naquela situação. Cada filho tem um seu, sua individualidade, né? Às vezes tem um filho que fica mais doente e outro que não fica tanto. E a questão de conviver com outras pessoas, até na própria emergência, por exemplo, levar a emergência é expor a criança também, obviamente, a um ambiente onde tem pessoas também
com
doentes.
Outras doenças.
Com outras doenças, com certeza. Então, eu acho que é isso, assim. Cabe aqui uma boa comunicação com o seu médico, né? Entra aí o WhatsApp, né? Assim, que as mães bombardeiam bastante, assim, né? Eu brinco assim, por enquanto eu não me incomodo, um dia eu vou...
um dia eu
jogo no lixo o celular.
Eu jogo fora o celular, tiro o Wi-Fi, não falo mais com ninguém. Mas é uma brincadeira, mas na verdade é uma coisa boa que às vezes vai... Teve uma vez até que uma mãe me mandou, meia-noite e pouco, assim, meu filho fez febre agora, acho que estou levando ele agora para o hospital. Aí eu só mandei assim, tu realmente acha que é necessário sair à meia-noite e pouco com teu filho na primeira febre? Tipo, vamos dar uma observada. Às vezes é só essa palavra que dá uma acalmada,
febre,
né? Assim, né? Então, tem isso, assim, sabe? A influência das outras pessoas também eu percebo que é muito forte. Por exemplo, a avós que convivem muito, né? Assim, ou às vezes uma tia que ajuda, enfim. Tu é muito influenciado, assim, né? Então, assim, tu é uma mãe, por exemplo, que tá trabalhando, chega e te bombardeiam com aquelas coisas, ou o pai chegou e tu tava, né? Então, assim, é muito difícil, tu precisa ter uma rede forte, eu acho, assim, né?
E nessas consultas, né, com todos esses doutores, né, que são os pais, os avós, os tios,
o
né?
O Google,
eu noto que, às vezes, eu noto, assim, um pavor dos avós, por parte dos avós, e aí eu fico me imaginando, poxa, mas quando eles eram crianças, quando eles tiveram os seus filhos, eram tão poucos recursos que haviam e eles não se apavoravam tanto,
é,
né, com tão pouco recurso como se apavora agora. Agora qualquer coisa, meu Deus, corre pro
Vamos
médico,
correr,
né?
É.
Corre pro médico, é, né?
O que é uma contradição, né? Eu não entendo também. Eu acho que a gente vai pra frente em vários aspectos e alguns a gente dá uma recuada. Então, assim, já tem essa fama, assim, na cidade de que eu sou um médico que gosta de dar menos medicamento. E é verdade, assim, e dou muito medicamento, dou mais medicamento do que eu deveria, eu acho, ainda. E mesmo assim, dou muito menos que muitos médicos. Mas, assim, não vejo que seja um problema. O problema é, talvez, assim, até brinquei com uma amiga minha esses dias que tava com um filho querendo, ela queria dar um xarope, eu disse, olha, pode dar o xarope não vai fazer mal pra ele, mas eu acho que o xarope é mais pra ti do que pra ele, porque a mãe está fazendo alguma coisa, né, assim, está dando um xarope, né, então eu acho que isso que a Rose falou
aquela
é muito importante.
Aquela sensação de eu ter feito a minha parte.
É, então isso do chazinho, do mel, da manteiga, isso porque na verdade é nada mais é do que alguma coisa quente no peito, pode ser óleo essencial, pode ser alguma outra coisa, algum outro óleo, algum descongestionante natural. Então, tudo isso que a gente vai usando são artimanhas que a gente pensa assim, estou fazendo algo. Isso dá uma acalmada, eu acho, nos próprios pais, né? Assim.
E o próprio carinho nas crianças, daqui
com
a
certeza.
Pouco, se sentir
atenção, o colo,
a atenção,
né?
E o poder descansar, daqui a pouco colocar em repouso.
É, aquilo que a gente tava vendo, assim, de perceber o que seu corpo tá pedindo, né? Assim, não adianta tu querer ter uma vida super saudável e dizer, eu vou malhar todos os dias às 7 da manhã, mas aquele dia que teu corpo tá pedindo um descanso, tem que ficar uma meia horinha mais na cama e aquele dia, por exemplo, abdicar, por exemplo, de alguma coisa, ou da criança de ir pra creche naquele dia, pra escola. Eu acho que tem que ser uma coisa muito, assim, pesada, né? Assim, o que é melhor naquele momento.
Você falou antes na febre. As pessoas têm muito receio da febre, porque ela pode ser um indicativo desde coisas simples até problemas mais graves.
Com certeza.
Quando que a febre deve ser um alerta que venha a preocupar de fato os pais?
É muito difícil falar de febre, né? Porque às vezes os pais vêm porque assim, eu vim porque já começou a febre em 39,40. Então é muito ruim, né? Então assim, não existe uma relação direta entre valor de febre e gravidade de doença, né? Então, às vezes, uma febre que tem 40 graus, ela é melhor do que uma febre de 38, por exemplo. A gente não sabe qual é a etnia da doença, né? Então, a gente não sabe da onde a gente vai tirar esse medidor, esse termômetro, assim, né?
Então, tem que observar os outros sintomas?
tem que sempre observar a evolução, né? A evolução fala muito mais. No caso da pediatria, assim, né? Eu tô falando. A gente acaba vendo como as coisas evoluem, assim, sabe? Se uma criança evolui muito mal em 24, 48 horas, a gente sabe que é uma doença um pouco pior. Se ela não evolui tão mal nos três primeiros dias, a gente sabe que geralmente é uma doença não tão agressiva, assim, né? Então, muito é isso, assim, de a gente observar a evolução da criança. A gente brinca entre os pediatras que as crianças, elas evoluem muito, muito rápido, tanto pro pior quanto pro melhor. Então, até a gente tem esses nortes, assim, né? Por isso que eu sempre falo, 24, 48 horas é uma questão de dar uma observada, assim, né?
Vamos para o intervalo, na sequência a gente retorna com mais bate-papo aqui na Popular FM.